Eu saí bastante
animado
da reunião. Acho que estamos caminhando assim fortemente para realizarmos essa etapa, né, para a conclusão, para podermos contar em Lagoa Vermelha com esse serviço de hemodiálise. É bastante difícil, Ademar. Existem muitos entraves, existem muitos nós a ser desamarrados, né? Mas eu me apego à Nossa Senhora Desatadora de Nós ali, né? Para que a gente consiga, com união de esforços, com somatório de esforços, fazer com que esse sonho se torne realidade. Eu não sou muito assim de externar algumas coisas antes que elas aconteçam, né, Ademar? Até porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas que puxam para trás e tem, e não sei se por inveja ou por sei lá o que que é, toda vez que você tenta fazer alguma coisa de boa, tem pessoas que dão para trás, que né, não sei. Então eu prefiro trabalhar mais em silêncio, mas dessa vez a gente teve que fazer dessa forma, até porque envolvia uma gama muito grande de setores, né? OAB, várias instituições que estão lutando junto por esse recurso, lutando junto por essa possibilidade. Eu saí bastante animado da reunião, né? Eu sou uma pessoa otimista por natureza e eu acho que vai dar certo, Ademar, né? Nós temos alguns passos
a vencer. Em dado momento, secretário, da reunião, o senhor externou uma frase emblemática. Como é que foi mesmo?
Ah, eu falei que não é se acontecer, é quando acontecer.
Verdade.
Né? Porque eu tenho convicção de que vai acontecer.
O secretário Ronaldo Santini grifou essa declaração, sublinhou essa declaração.
É, a gente tem que juntar forças e agora, ainda mais, né, que há essa possibilidade, temos que correr atrás. Nós nunca estivemos tão perto, né, Ademar? Pode ser que ao final de tudo isso não dê. Pode ser. Mas existe a possibilidade de dar certo. Enquanto existe essa possibilidade, nós temos que juntar forças. E eu acho muito interessante isso, Ademar, porque eu não lembro assim de cabeça, assim, no momento em que todas as entidades, ou a maioria das entidades, pegaram junto, né? Torcendo, lutando, se colocando à disposição, olha, se precisar de mim. Então eu acho que nós temos mais pessoas para envolver, nós temos o setor do empresariado, nós temos o nosso comércio, nós temos as pessoas que moram no município, que investem no município, que têm seus familiares aqui no município, que ninguém está livre de precisar.
É verdade. Né?
Então nós temos mais essas pessoas para chamar para próximo da equipe e lutar, né, com unhas e dentes para que venha para cá. Nós temos alguns detalhes a serem vencidos. Eu acho que o próximo passo agora é a confecção de um projeto, né, de construção, né, do local. Nós estivemos no Hospital São Paulo olhando. Há possibilidade de ser feito lá através de uma reforma e ampliação daquele local. Porém, não é uma reforma fácil de se fazer, né, porque envolve vários setores, envolve parte de estrutura, né? Então tem uma reforma não muito fácil. E existe a possibilidade de construção também, né? Tem,
pode esse ser... seria o plano B.
Esse seria o plano B, né? E o plano C, então, ainda teria a possibilidade de nós alocarmos um local.
Que, né, seria mais cômodo, vamos dizer assim.
Mais cômodo, mas talvez não seja o ideal, né, Ademar?
Não seria o ideal.
Porque você vê, você tem um local, um ambiente locado, né, você fica à mercê do locador. Então você vai fazer um contrato por um tempo, mas de repente ele pode resolver...
Mudar de ideia.
É, eu quero o meu local aqui, vou pagar a multa da rescisão do contrato e se foi, nós ficamos... Então o ideal seria que nós tivéssemos um espaço próprio para isso, né? Esse é o cenário ideal. E agora nós vamos começar, então, a trabalhar em cima disso, para que a gente possa, então, ver qual que é a maneira mais rápida, mais fácil e menos onerosa, se reformar a área existente e ampliar, ou construirmos uma nova, e aí, então, nós vamos partir, então, para o local. Se dentro do terreno do hospital próprio, ou buscarmos um outro terreno para que seja feita essa construção.
A própria Associação Vila Nova de Porto Alegre, que tem expertise nessa atividade, nesse meio, nesse ramo, mostrou-se, de certa forma, otimista com relação à instalação de hemodiálise em Lagoa Vermelha.
As palavras...
O nefrologista até disse, né? Eu, na introdução da entrevista, salientei, digo, é algo difícil. Ele disse, difícil, mas não impossível.
Exatamente. Eu gostei muito da explanação dele, assim, porque a gente tem uma visão totalmente distorcida de algumas situações, né? E essa instituição Vila Nova trabalha 100% com o SUS. Né?
E está instalando agora em Sarandi?
Sarandi, instalando hemodiálise em Sarandi. Então eles são uma equipe com expertise, sabem como trabalhar, sabem onde conseguir os profissionais, têm equipe para isso, conseguem nos dar um norte na questão dos equipamentos, né? O que é bom, o que é ruim. Se hoje você for perguntar para mim, por exemplo, né, qual é a melhor máquina de hemodiálise, eu não sei te dizer. Eu vou ter que pesquisar, vou ter que ir atrás de vários setores. A gente visitou algumas hemodiálises para ver, né, como é que funciona. Então, ter essas pessoas ao lado, né, juntamente com a Fundação Araucária, juntamente com todas as equipes que estão trabalhando, facilita um pouquinho o trabalho. Né? Então, assim, saí mais otimista da reunião e continuo otimista. Né? Agora, canalizar energias para essa questão, nós temos que logo em seguida começar a pensar na questão da inauguração também do postão. Então, são dois pontos que estão drenando bastante energia da Secretaria de Saúde, porque nós temos que estar muito concentrados para poder realizar essas duas, digamos assim, duas obras, né, ou dois passos muito importantes na saúde do município de Lagoa Vermelha.
Uma declaração de Ronaldo Santini de que o equipamento é barato, relativamente barato, o custeio é que é caro.
Eu acho que é assim, Ademar, quando você fala em saúde, eu costumo dizer que a gente não gasta, a gente investe, né? Então, se cada município da região tiver que desembolsar um pouquinho para dar um pouco mais de qualidade de vida, ou se os municípios, claro, que os outros municípios vão continuar tendo que transportar seus pacientes, mas uma viagem bem mais curta, né, eu acho que já valeu a pena. Eu fiz durante a explanação lá um cálculo de padeiro ali rapidinho, né, e provei que mesmo que nós não atinjamos os 80 pacientes necessários para ter lá, com o que nós desembolsamos em transporte, hoje o município de Lagoa investe em transporte para levar os pacientes até Passo Fundo, já seria factível. Né? Então, assim seria, nós tiraríamos o dinheiro do transporte e investiríamos para dar qualidade de vida às pessoas.
E que qualidade!
Nossa senhora, né, Ademar? Hoje as pessoas que precisam fazer hemodiálise em outras cidades, Passo Fundo, Porto Alegre, enfim, tem que se deslocar. Né, elas perdem no mínimo aí, sei lá, são 3 horas de viagem, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, mais 3 horas na máquina, mais o tempo de preparo, perde quase um dia. Né? Sendo que se nós estivermos em Lagoa, ele vai lá, né, vai a pé, vai caminhando, vai lá, faz o seu preparo, faz a sua hemodiálise, 3 horas. Imagine uma pessoa que é marcado às 7 da manhã, né, tá almoçando em casa. Vai almoçar em casa depois da sua hemodiálise, né? Então é qualidade de vida, Ademar, é investimento. E sem contar, eu sempre procuro ter uma visão um pouco mais ampla das situações, sem contar tudo que vem junto com essa hemodiálise, novos profissionais, novos serviços, pessoas que vão circular em Lagoa Vermelha, que vão trazer recurso, pessoas que vão ter que fazer lanche na cidade, que vão acompanhar seus familiares, pessoas que vêm se tratar de fora, não só pelo SUS, mas de forma particular, planos de saúde, né? Então, começa a gerar interesse nas estruturas do município. Tudo gira. Né? Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Não é só o serviço de hemodiálise. É tudo mais, né, que vem por trás disso aí. Precisa o nefrologista que não vai fazer só hemodiálise, provavelmente vai abrir consultório, teremos uma especialidade nova no município, teremos enfermeiros especializados na área que poderão atuar junto às nossas unidades, nós teremos a necessidade de um cirurgião vascular para que faça a realização da fístula ou do catéter para que faça o tratamento. Então são vários profissionais, para isso vai ter que necessitar de uma clínica mais especializada, investimentos no município. Então tudo gira em torno disso aí. E a gente pode ver cidades que se tornaram polos de saúde, né? O desenvolvimento que vem em torno disso. Uhum. Né? Não é difícil você ter que se deslocar da sua cidade para uma cidade polo e, por exemplo, pagar estacionamento. Uhum. Né? Tem que vou deixar meu carro lá, tem que pagar, você gasta às vezes 50, 60 reais de estacionamento. Né? Você vai lá, sai cedo de casa, não dá tempo de fazer um lanche, depois que se faz, você vai fazer um lanche, já aproveita que está na cidade, dá uma caminhada, passa em frente a uma loja, vê algum artigo que você estava precisando, e assim vai acontecer em Lagoa Vermelha. Então nós temos que tentar ser polo de saúde aqui na nossa região. Há essa brecha ainda, há esse espaço para que um município se torne polo, e nós, Lagoa Vermelha, estamos com muito esforço, com muita vontade, tentando ocupar esse espaço.
O Estado se dispôs a ser parceiro nessa empreitada, secretário Moroni. Como seria? Ele dispõe de recursos que foram devolvidos pela Justiça do Trabalho, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Seria para a montagem da estrutura? Como é que seria?
Exatamente, Ademar. Através de uma articulação com a OAB, com o deputado Santini e a Secretaria Estadual da Saúde, através da secretária Rita, houve essa possibilidade, através da devolução de dinheiro do tribunal, de esse dinheiro ser encampado pelo programa Avançar, né, Avançar na Saúde, e aí então ser encaminhado para os municípios, para que se faça justamente reformas, investimentos, né, então o Estado entraria com a parte financeira para que se faça essa aquisição ou aluguel das máquinas, né, em forma de comodato, e também parte do recurso para se fazer a reforma ou ampliação, ou até mesmo a construção dessa unidade. Né,
Estado ainda não sinalizou quanto vai disponibilizar para o município.
Nós temos uma perspectiva.
Até porque está pedindo um plano de custos.
Isso, nós temos uma perspectiva de custos. Ademar, a gente não tem ainda o plano totalmente desenvolvido, mas a gente tem uma perspectiva aí de 3 milhões e meio, né, que seria o valor final para se fazer tornar realidade esse projeto. Então seria a parte física, né, com consultórios, com ar-condicionado, com sistema de ar, hoje tem que ser centralizado, né? Mais as máquinas, mais a parte de osmose. Parte de osmose, para que as pessoas compreendam, é onde é filtrada a água, é preparada a água, né, para que seja lavado todo os equipamentos e também a utilização para que se faça a infusão no paciente da medicação, a filtragem do sangue de cada paciente que precisa fazer hemodiálise. A água é o ponto principal. Né? Então, todo esse investimento a gente acredita que gire em torno de 3 milhões e meio. Dá para fazer, eu acredito que tenha esse recurso no Estado, né? Visto que já houve aportes financeiros do Avançar em outros hospitais de valores mais elevados, né? Para reforma, para construção. Então, a gente acredita que, tendo a disponibilidade, e há essa disponibilidade e essa vontade do governo do Estado de descentralizar um pouquinho, de aumentar os serviços, se nós nos mexermos, se nós contarmos com o apoio de todos, a gente consegue recursos. E depois, né, se houver necessidade de recursos para custeio, de manutenção, contar com as forças políticas que nós temos, né, e correr atrás de emendas parlamentares para que a gente possa manter o serviço. Já há uma sinalização, inclusive o deputado Santini falou, que enquanto ele estiver deputado, não vai medir esforços para que verbas, para que emendas sejam destinadas para o município de Lagoa Vermelha. E aí nós temos demais deputados, né, de vários partidos que sempre apoiaram o município, que sempre estão enviando recursos para cá, né? Então nós temos que correr atrás dessas emendas. Eu acredito que nesses últimos anos aí a gente tem recebido recursos através de emendas parlamentares de quase todas as bancadas de Lagoa Vermelha, né? Se não me engano, é uma ou duas bancadas que nunca destinaram recursos para a saúde, mas as demais sempre conseguem, né, 100 mil, 200 mil, 300 mil para a saúde, o que é muito importante, é a somatória de esforços. Porque eu acredito piamente numa frase que foi dita, que a partir do momento em que se apura o último voto das eleições, né, foi declarado o vencedor, acabam as eleições. E aí todo mundo teria que puxar para o mesmo lado. Infelizmente isso não acontece. Mas nós tendo uma maioria que puxe para o mesmo lado, aquelas pessoas que puxam para o lado contrário não terão forças para fazer oposição.
É verdade. Secretário Morona, o senhor salientou que com 80 pacientes, o serviço de hemodiálise se cobre financeiramente. Seria o ideal.
O ideal.
Mas com 60 pacientes já se viabiliza.
Com 60 pacientes
se viabiliza. E eu acrescentaria uma segunda pergunta, secretário Morona. Sim. O senhor já tem assim, uma noção em termos de região, no sentido de fazer uma garimpagem?
Nós temos hoje, fazendo utilização aqui, né, é bastante difícil a gente conseguir um número exato de pessoas que fazem hemodiálise, né? Porque aí nós temos as pessoas que fazem por plano de saúde, que fazem de modo particular, né? Então, que não passam pelas secretarias de saúde. Mas de pessoas que utilizam os transportes das secretarias hoje, fazendo uma avaliação dos municípios da nossa região, que é a região 18, são em torno de 19 ou 20 municípios, já são 60 pacientes, né? Então, se a gente somar esses pacientes, mais alguns que a gente não tem conhecimento, porque fazem, não fazem utilização do transporte ou não fazem utilização do SUS, talvez a gente chegue aí a 65, 60 e poucos pacientes, né? E aí, então, o que vai fazer com que aumente o número de pacientes? Longe disso, a gente não quer que aumente o número de pessoas que precisem.
Sim, sim, sim.
Não, mas a gente quer que aumente o número de pessoas que venham utilizar o serviço em Lagoa. É a qualidade do serviço. É a qualidade do serviço. Então, se nós conseguirmos oferecer um serviço de qualidade, né, com capacidade de absorção, logicamente que pessoas, por exemplo, que utilizam os nossos centros hoje de referência, que tem que ir de madrugada, bah, lá eu tenho que ir de madrugada. Não, mas em Lagoa eu consigo escolher o horário, eu consigo um horário melhor. Bom, então vou migrar para Lagoa Vermelha.
Verdade.
Então talvez a gente
poderia tenha... Poderia ser sondado até mesmo o município de Vacaria, que tem que se utilizar de Caxias do Sul.
Eu acho que Vacaria tem hemodiálise, eu não tenho certeza.
Tem hemodiálise?
Eu acho que sim, né? Mas... mas por que não, né? De repente, pessoas que têm um horário que tá, só está sobrando, porque assim, ó, as hemodiálises, no modo geral, elas estão tendo que abrir terceiro e quarto turno, né?
Uhum.
Porque são muitas pessoas que estão utilizando e o serviço ele está sobrecarregado. Então, a possibilidade de abrir uma nova clínica, um novo serviço, com a possibilidade de regionalização, né? Então ela vai desafogar esses municípios.
Sim.
Né? Questão de transporte, questão de sobrecarga, até porque você veja assim, ó, a partir do momento em que você tem que oferecer um terceiro e quarto turnos, né? Já começa a questão da sobrecarga de hora extra, médicos extra, tem que ter mais equipes. Então, se nós conseguirmos ter esse número, chegarmos a esse número de 80, ele é um número, digamos assim, um número mágico para o custeio, mas com em torno de 60 pacientes a gente já consegue fazer com que a roda comece a girar.
Isso. Avancei o horário do nosso programa, avancei o tempo, mas ainda tem aqui uma questão, secretário. Eu percebi uma certa reticência por parte da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo. Fiquei preocupado um pouco.
Eu acho que é o serviço deles, né, Demar? É sempre botar freio nas coisas, né? Tentar, olha, calma, vamos mais devagar. Existem alguns processos a serem vencidos, né? Não se pode atropelar, porque a gente fica ansioso, fica animado, e quer que aconteça tudo amanhã. Né? E eu acho que faz parte do trabalho deles, essa conscientização, né? De você, olha, tem vários processos, você tem que ir por esse caminho, e é assim que funciona, né? Não diria reticente, mas menos otimistas.
Menos otimistas.
É, eles também estão otimistas, eu acredito.
Até porque a estrutura a ser montada em termos de funcionamento é muito complexa. E aí vem o lado bom, que eu fiquei de certa forma animado. A Associação Vila Nova tem expertise nessa atividade e poderia montar toda a estrutura, né, e assumir esse serviço.
É aí que a gente está
baseando. É aí que eu estou animado, estou bastante animado.
Exatamente, eles montaram o serviço em Sarandi, reestruturaram, fizeram praticamente tudo novo em Guaíba.
E daí eles têm profissionais, têm toda a estrutura.
Tem o que há de necessário. E o mais importante, né, eles trabalham 100% SUS. Uhum. Né, então você vê que eles têm essa possibilidade de... E esse conhecimento, digamos assim, também de fazer com que não dê prejuízo. Né? É. Não pode ter prejuízo. Não precisa ter lucro, né? Mas não pode
mas
ter prejuízo.
Mas não pode ter prejuízo.
Exatamente. Então, eu acho que o principal caminho é por aí, né, Ademar? Nós tentarmos trabalhar com quem conhece, né, com quem trabalha com isso. E a gente sempre tentou fazer isso aí. A gente viaja a muitas cidades tentando, entre aspas, copiar modelos que deram certo.
Isso.
E tentar implementar. E já somos modelo para muitas cidades também que vêm até a Lagoa para copiar algumas coisas. Então, eu acho que essa troca de experiências é importante. E a gente não pode achar que sabe tudo. E a gente não pode achar que é mais esperto, que é mais inteligente que é do que as outras pessoas. Porque não é. Né? O conhecimento ele é mutável, ele a cada dia ele sofre um acréscimo, situações que eram verdades até semana passada deixam de ser, né? Então a gente tem que estar sempre na vanguarda do conhecimento, e para isso a gente precisa trocar experiências, né, Ademar?
Verdade.
Não tem como o secretário de saúde estudar tudo sobre tudo, não tem, a gente sabe um pouquinho. Eu digo que o secretário de saúde é o pato, né? O pato, ele sabe nadar, ele sabe voar e ele sabe caminhar. Mas ele nada mal, ele voa mal e caminha mal. Ele sabe um pouquinho de cada coisa. E, na verdade, não é especialista em nada. E para isso que a gente precisa se cercar de pessoas que sejam especialistas nessas áreas.
Para concluir, próximo passo, então, elaboração de um projeto com relação à estrutura física.
Exatamente. Fazermos um levantamento, um projeto de construção ou de reforma para a estrutura física e apresentarmos, então, juntamente com uma planilha de custos ao governo do estado para que eles deem ok ou não, né? E também caminhando junto com a Coordenadoria de Saúde para que leve às instâncias superiores, né, a possibilidade de você fazer aqui em Lagoa Vermelha. Há necessidade de se passar por um conselho, né, quando da instalação do serviço, para que seja aprovada a sua regionalização. Então existem vários passos legais para ser dado, né, e a gente vai pimpianeto, como se diz, né, tentando caminhar e dar esses passos sempre para frente.
Obrigado, secretário. Avançamos um pouco o horário, mas dada a importância do assunto, a relevância do assunto.
Obrigado a você, Ademar, mais uma vez. Obrigado à Lagoa FM por essa possibilidade de levar as informações. E pedir para as pessoas que torçam junto com a gente, que façam um pensamento positivo, né, que nos mandem boas energias para que a gente possa realmente realizar esse sonho.